Alma Londrina Rádio Web apresenta
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil. Hoje estamos iniciando, a partir deste momento, o capítulo número 477 da história Sons do Brasil, onde a cada semana recebemos um convidado super especial para contar um pouco da sua história, principalmente apresentar o seu trabalho para vocês. E como a gente fala desde o início dessa nossa saga, muita coisa boa por aí para ser conhecida, muita coisa boa para ser ouvida, e o Sons do Brasil tenta semanalmente fazer a sua parte com relação a isso. Hoje a nossa nave pousou no litoral paulista. Estamos no Guarujá para bater um papo com o nosso convidado de hoje, que eu já quero dar as boas-vindas a ele. Temos aqui o músico, compositor e arranjador Edu Quintana. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Bom, é uma grande honra estar aqui no seu programa. Eu conheço a sua história, você não começou ontem também, né? Eu tô aqui lisonjeado e feliz de bater esse grande papo com você, com seus ouvintes, plateia, a gente coloca dessa forma. Muito obrigado, Serginho, tamo junto.
Eu é quem agradeço a você, Edu, por ter aceito o nosso convite. O Edu é um cara que já tocamos até música dele aqui como pitaco em algum momento, que eu não vou lembrar quando, mas ele tava ali no nosso radar. O Edu já é um amigo de longa data, mas Edu, 477 capítulos depois, chegou a sua vez pra gente bater um papo. E eu agradeço muito você estar junto com a gente. Pra gente começar esse papo aqui, Edu, uma coisa meio de praxe nossa aqui, mas para que o pessoal entenda de onde tudo isso se iniciou, fala pra gente como é que Edu Quintana iniciou dentro da música, ou melhor, a música chegou até Edu Quintana.
Ih, Serginho, isso é uma coisa tão velha, tão antiga. Bom, vamos lá. Pela data desse programa, eu tenho 66 anos. Já sou aposentado. Eu toco desde os 5 anos de idade. Quer dizer, eu aprendi a afinar violão com 5 anos de idade. A minha família, meu pai, meus irmãos, todos mexiam com instrumento, mas ninguém profissional. Só eu fui pro ramo profissional. Eu tive aulas de violão clássico com um professor que vinha na minha casa. Eu nunca fui para conservatório. Mas eu tive bandas de rock nos anos 70. Tenho referências bacanas, tipo Yes, Genesis, Joe Total, Joy Cooker. Essa linha toda, né? Led Zeppelin. E na linha nacionalista, João Bosco, Tom Jobim, Chico Buarque, Arque, Milton Nascimento, Ivan Lins, Taiguara. Essas são as minhas referências musicais, tá? Não que eu não admito as novas coisas, mas eu estou por aqui ouvindo coisas boas. É o que eu busco. Aí comecei a ter aquela índole de compositor, porque eu sou uma pessoa que eu faço minhas músicas, eu sou mais musical do que letrista, mas eu tenho várias letras. Minha esposa que me ajuda a construir as letras. Mas tanto eu como ela somos muito observadores. Qualquer situação, seja ela romântica, ou satírica, ou política, ou ambientais, a gente observa. E às vezes vem algumas coisas na cabeça, a gente escreve ou grava no celular uma frase para não esquecer e montamos uma letra e eu vou musicá-la. A minha musicalização atual, Serginho, é baseado nessas referências que eu lhe mencionei agora. Tem muita coisa assim de blues, de rock progressivo, mas também tem muita coisa de samba, de bossa nova, de chachado, de country. E é isso. A minha música sempre esteve assim. Como é que eu, pra explicar isso, sempre teve, né? Eu trabalhava, eu sou formado em patologia clínica, técnico em patologia clínica, trabalhei muitos anos com isso no Hospital das Clínicas. Eu sou professor de ciências biológicas, mas eu não leciono e nunca lecionei. Mas assim, quando eu tava no laboratório, eu tava numa tela de computador, eu tava embaixo no rodapé, sempre com o Cifra Clube aberto pra pegar as letras das músicas. E quando eu estava no palco cantando a tal música, eu lembrava que eu tinha que pagar uma conta de luz, uma conta de telefone, então as coisas invertiam nesse nível. Então eu tinha que conviver com essa mescla. Mas isso acabou, graças a Deus. Hoje eu só tô na música, tranquilo, navegando com os meus arranjos, minhas loucuras, e tamo aí. É isso.
Legal entender aí, de uma forma geral, o porquê que sua música é tão diversificada, só pelo tanto que você falou de referências aí, que você se baseia para o seu trabalho e também pelo seu gosto musical, a gente entende o porquê de tanto de ecleticidade temos no seu trabalho. Mas para a gente também iniciar aqui a parte musical, pois já demos início na parte verbal de apresentação do Edu Quintana, eu vou pedir para você, Edu, indicar o primeiro som para a gente tocar no programa de hoje.
Bom, Serginho, eu quero deixar claro para você e para todos os ouvintes que todas as minhas músicas são letras reflexivas. Todas, mesmo as românticas. Então, um passo muito forte é isso. Eu vou sugerir agora um blues chamado A Caça. Esse blues, ele está dividido em 3 blocos e onde a gente, de uma certa forma, a gente coloca ao mundo a história das caças predatórias. Até no final dela, eu faço uma inserção musical de João Bosco. Então, sugiro essa. Essa música é minha, Edu Quintana, e da minha esposa, Eliane Prosper. A Caça.
Vamos nessa então, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil de hoje, A Caça com Edu Quintana. Vamos ouvir e a gente já se encontra daqui a pouco para continuar o papo.
Sorrateiramente escondi silêncio, estático e tranquilo, mas tenso. Olhar fixo no círculo, com uma cruz pontilhada. O som do estampido da morte que surge no tranco do puxar do gatilho. O que caiu? Um pai e uma mãe. Amigo, agonizando a esse esporte legal que não é legal. Seguida-se comemora uma vitória boçal. Instantaneamente aparece uma selva junto ao corpo inocente estendido. O universo sempre está planejado, o alto, perseguido por horas até o cansaço. A oportunidade aparece quando emerge pra respirar. O arpão é disparado, se debate, mergulha tentando escapar. a vida e assim segue a extinção. É perverso se sentir amarrado e torturado, suplicar pela vida e ser ignorado. É como o JB sempre diz, é coisa dos homens, é coisa dos homens, é coisa dos homens, é coisa dos homens.
Estamos de volta depois de A Caça com Edu Quintana, música que abriu a parte musical dos Sons do Brasil 477. E Edu, você falou nessa nossa primeira parte sobre a questão de influências ou referências suas de música com várias bandas do rock, da MPB, mas você também lá no início chegou a acompanhar vários artistas. Conta pra gente então um pouco dessa sua experiência junto a essas pessoas.
Bom, Serginho, é o seguinte, eu convivi muito com vários artistas em devidos lugares que eu toquei. Eu tive uma banda chamada Pedestal, que nós tocamos muito tempo no antigo Show Day Saloon, que era lá no Shopping Eldorado, que virava com 8 bandas toda noite, desde pagode, sambão até jazz. Tinha até cancã a dança, né? E eu conheci muita gente lá. Antes disso, eu também já tinha feito algumas pontes. Por exemplo, uma das maiores pontes que eu fiz, eu fui convidado pelo lendário Esteban San Girardi, do Show de Rádio. Grande Show de Rádio, que acabava o jogo de futebol na quarta e no domingo, a gente estava lá no estúdio da Rádio Bandeirantes, ali na Rua Radiantes, e a gente tinha que construir paródias envolvendo o resultado do jogo. Então era jogo rápido, tinha que assistir o jogo, o resultado a gente tinha que fazer paródias, e não é fácil, mas foi um exercício muito legal. Então eu pegava músicas famosas e mudava a letra, brincando com o ganhador e o perdedor do jogo. E aí nessa daí eu conheci muita gente famosa por causa dessas composições. E caiu alguns jingles de algumas rádios do interior que eu escrevia as letras, fazia na hora lá junto com a antiga banda Pedestal, a primeira formação. Mas também conheci Agnaldo Raiol, uma vez lá no Clube do Sargento em Osasco, nós estávamos fazendo um evento, ele apareceu lá e nós até acompanhamos. Ele foi só com o guitarrista, a hora que ele viu a banda tocando, ele pediu comigo ali, falou. Nós entramos sem ensaio nenhum e tocamos e conhecemos Agnaldo Raiol. Também conheci Nelson Gonçalves, saudoso Nelson Gonçalves. Olha, eu até te falo o dia que foi. Foi numa casa noturna, aí em São Paulo, lá em Santana, chamava-se Fundão. Ficava no topo da Avenida Cruzeiro do Sul, lá na paredona, lá em cima, entendeu? E o Nelson Gonçalves foi lá com esse mesmo guitarrista que estava com o Agnaldo Raiol. Olha que loucura. Conheci o cara. E aí o Nelson Gonçalves viu a gente tocando e nós acompanhamos ele também. Foi uma experiência incrível. E foi na mesma noite que o Queen se apresentou no Morumbi, na primeira vez que eles vieram, acho que foi em 81. A primeira apresentação do Queen no Morumbi foi nessa noite. Enquanto o Queen tava no Morumbi, nós estávamos com o Nelson Gonçalves no Fundão. E sem falar que eu também toquei com Eliana de Lima, a sambista, toquei com Los Angeles, toquei em várias duplas sertanejas, conheci Raul Seixas, conheci uma pá de gente. Mas sempre pensando nas minhas músicas autorais. Nunca esqueça disso, tá? É isso.
Que maravilha. Olha só os nomes que o Edu acabou de citar aqui. Agnaldo Raiol, Nelson Gonçalves, grandes ícones da música brasileira. E para ser mais preciso ainda, dia 21 de março de 1981, Queen fez a sua primeira apresentação no Morumbi. Eu estava lá assistindo esse show. Então por isso que é marcante. E Queen é a minha banda internacional número 1. Então não tem como esquecer isso. Pô, e outra coisa, Esteban Borru San Girardi. Cara, que saudade do Show de Rádio. Para vocês que estão ouvindo aí, de repente procurem para entender o que era, mas era exatamente isso que o Edu falou. O jogo acabava, eles entravam com um programa ao vivo no ar e tudo que era citado ali era de um resultado que acabou de acontecer, sei lá, 15 minutos antes, 20 minutos, meia hora. Então, não sabia dessa sua peripécia, Edu, que você era um dos compositores das paródias que eles faziam lá. Isso era maravilhoso, acompanhava muito, principalmente ali na década de 70, começo da década de 80, o Esteban San Girardi fez um sucesso. Dali saíram Serginho Leite, o Pardini, Roberto Escova, o Nelson Tatá Alexandre. Era muita gente que trabalhava com essa questão das imitações na época e que o San Girardi conduzia de uma forma maravilhosa. Interessante saber que você também fez parte dessa história, viu? Eu conheço o Edu há muito tempo e dessas coisas eu não sabia. Estou descobrindo agora aqui. Com certeza tudo isso chegou de uma forma para ajudar na composição do artista, do compositor, do trabalho musical que ele desenvolve. Ou tô errado, Edu?
Você tá certíssimo. Você falou um nome aí de uma pessoa que é amigo meu de infância. É o Oscar Pardini. E aí, inclusive, ele tá me ajudando muito no meu atual projeto Realiza, que inclusive a música Caça faz parte do projeto Realiza. Toda vez que eu lanço uma música no YouTube, no meu canal, agora vai passar a ser primeira quinzena, que eu tô com uns problemas de edição, mas toda primeira quinzena eu mando pra ele, ele manda nas redes sociais dele todinho, ele tá me ajudando muito na divulgação.
Edu, vou pedir licença para você, vou dar o primeiro pitaco Sons do Brasil do programa de hoje, que é um trabalho que nós pensamos dentro dos vários que a gente recebe de vários canais aí onde estamos abertos a isso, e é um trabalho de uma cantora de Campo Grande, do Mato Grosso, e que hoje vive em São Paulo, que é a Nina Camilo, com a sua música chamada Bem Te Vi. Um trabalho muito legal que eu vou convidar Edu Quintana e também nossos ouvintes a ouvirem e conhecer mais um trabalho bacana da música brasileira que está à disposição por aí. Vamos lá, Nina Camilo, Bem Te Vi, e a gente volta para o nosso segundo bloco.
Olhei para dentro de ti, o que é que há? Será um sol, talvez um lar. Percebi tua pele iluminada, me encantei com a luz da alma.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Sons do Brasil.
Chegamos ao nosso segundo bloco dos Sons do Brasil 477, que hoje recebe Edu Quintana para a gente bater um papo, apresentar o trabalho dele, como essa que acabamos de ouvir, que é Tudo Volta Pra Nós, mais um blusão aí dos vários trabalhos de Edu Quintana. Então, Edu, fala pra gente sobre Tudo Volta Pra Nós.
Olha, Serginho e ouvintes, essa música realmente é uma situação caótica do ser humano, né? Então, eu moro aqui na praia e falo pra vocês com muita propriedade. É um verdadeiro descaso humano. Eles proíbem cachorro na praia, mas o humano é pior que cachorro. O cachorro, pelo menos, é um animal que não é racional igual os homens, o ser humano. Então, ele faz as necessidades deles por fazer. Agora, o animal racional que se julga o cara, o topo da cadeia, ele joga canudinho, pet, garrafa, latinha, faz xixi. Olha, desculpa a maneira que eu vou falar. Já encontramos, eu e minha esposa, modis boiando na água, nas praias de Guarujá, que é pérola do Atlântico. Então essas coisas irritam muito. Eu não vou na praia porque eu acabo ficando nervoso. Mesmo quando eu não morava aqui, morava em São Paulo, e quando eu vinha pra cá, eu não fazia essas coisas. Nunca fiz essas coisas. Então é ridículo. Sem falar da poluição sonora, que os caras trazem um equipamento de som totalmente absurdo. O cara vai com caixa ativa de 15 polegadas, quer dizer, uma verdadeira torre pra fazer barulho. Ouvir coisas que nem sempre eu gosto do que o cara ouve. Como também não posso obrigar o cara a gostar do que eu ouço. Então existe uma ferramenta chamada fone de ouvido, que é muito legal. Baseado nessas situações e outras, tô falando a nível tete a tete, não tô falando a nível empresarial, coisa assim, mundial, que é onde a Arleto também foca. Então as coisas que estão acontecendo são respostas da natureza perante as presepadas que o ser humano faz. Então eu posso falar agora com muita intensidade: o mar está avançando. Nós tivemos uma ressaca aqui no Guarujá a semana passada e nós ficamos assustados. Tava caminhando na praia, de repente, 1, 2, 3, veio a onda aí em cima da gente, na areia, e bateu no muro. Parece tsunami. 1, 2, 3, já não deu nem tempo de a gente perceber. Então, se já está acontecendo alguma coisa assim, desse gênero, que nunca aconteceu, eu acho que está na hora dessas pessoas começarem a repensar as suas atitudes. Não só aqui na praia, de um modo geral. Então, essa música, Tudo Volta Pra Nós, ela tem que ter uma pegada um pouco mais agressiva, falando de parte sonora, mas ela é muito interessante na sua letra. Essa é Tudo Volta Pra Nós.
Tá aí, então, a colocação do Edu, ele que está ali no dia a dia do Guarujá, e isso é interessante a gente também trazer à tona para que a gente possa, no mínimo, refletir. E Edu, você falou então dessa banda que você tocava, que acompanhou o Nelson Gonçalves, acompanhou o Aguinaldo Rayol, mas fora essa banda aí, você teve várias bandas, e eu friso aqui, talvez uma das últimas que você teve, não sei se foi a última ou não, que é a banda Mecenas, que foi basicamente quando a gente acabou se conhecendo mais proximamente, que era uma banda de trabalho autoral que vocês tinham e que traziam trabalhos maravilhosos, e até por isso que nós acabamos nos conhecendo. Fala pra gente, então, fora essa banda que você já falou, algumas bandas que você teve, o que era trabalho autoral, como você já citou no primeiro bloco, você, de uma forma geral, fazia aquele trabalho, mas nunca deixando de lado o seu trabalho autoral. E a Mecenas, eu lembro que ela era bastante focada num trabalho autoral mesmo, né? Então fala pra gente com relação a isso.
Bom, vamos lá. A primeira banda que eu tive foi bem lá atrás. Era uma banda de rock, chamava-se Violeta. Era banda de rock mesmo. E era autoral. Passou aquela fase de cabelo comprido, tudo. E tô falando no início dos anos 70, viu? Aí eu fiquei sozinho, trabalhando, voz, violão, parti pra MPB. Aí eu montei a Pedestal, que teve duas formações. A Pedestal primeira, que foi a original mesmo, tinha os dois irmãos, Toninho e Adriano, que estão na Itália, morando lá, em Lazio. E eu tinha um percussionista já falecido, o baixinho, o Ilcinho, né? E eu, no violão, né? Toninho e Adriano era baterista e baixista, e nós montamos a Pedestal. Aí eles foram embora pra Itália, ficou só eu e baixinho, nós tivemos a Pedestal segunda formação. Essa banda segunda formação, que já entrou o Carlos e o Cancan, que era bateria e contrabaixo, nós gravamos um compacto simples, lá no antigo estúdio Abertura, que ficava ali na Alameda Santos, se não me falha a memória, onde os Secos e Molhados gravaram seu primeiro disco lá, era um estúdio de 8 canais, nós gravamos um compacto simples, que era a música Talante e a música Ecologia, que eu vou fazer uma releitura agora no Projeto Realiza. Fizemos 1.000 cópias e vendemos 1.000 cópias em 15 dias, Serginho. Acredita se quiser. E fizemos lançamento no Teatro Lira Paulistana, Chapado Teatro, de quinta, sexta, sábado e domingo. Fizemos um material muito bacana. E a Rádio USP foi uma rádio que tocou uma das minhas músicas do compacto. Depois do Pedestal, eu formei o Power Trio, que era o Superfície, que ficou eu, Carlos e o Maurício. Fizemos várias casas noturnas. Do Superfície, aí parou tudo. Fiquei sozinho, voz e violão. Aí meu filho cresceu, virou um baterista, tá em Tóquio, tocando jazz lá. Eu e ele montamos o Mecenas, que era eu, o Rafael, meu filho, o Vander, que é o baixista, e o Vitor Giannone, que era o guitarrista. Aí teve um tecladista, teve percussionista que fazia um freelance com a gente. Depois o Mecenas encerrou o projeto, e até eu tenho um grande lance pra fazer. O projeto Realiza são 25 vídeos, mas vai ter 2 bônus que o Mecenas vai fazer. Eu consegui reunir a banda depois de quase 15 anos, eles vão fazer uma participação tocando comigo, no bônus do projeto Realiza. E agora eu tô sozinho, que o Rafa foi embora, não sei se ele vai ficar lá ou vai voltar, diz ele que vai voltar, mas eu acho que não vai não. Agora eu tô sozinho, Edu Quintana, e eu convido as pessoas para trabalhar comigo. É isso, a minha trajetória musical é simplesinha, não é tanto assim.
Inclusive, do Mecenas, vocês tiveram o álbum chamado Habitat.
Isso mesmo, nós gravamos um CD na época, Habitat chegou a tocar em vários lugares, eu fiquei até impressionado.
Edu, vou mandar mais um som seu aí, então, pra galera continuar conhecendo os trabalhos que estão rolando agora.
Vamos lá, Serginho. Eu vou falar, então, da música chamada Eu. Essa música é minha e de um compadre meu chamado Luiz Augusto Cristianini. É uma música que tem uma mensagem bonita. A sonoridade dela lembra um pouco aquelas baladas norte-americanas. Eu usei um violão de 12 cordas, mais o meu violão de nylon. Fiz uma vocalização, eu que montei toda a vocalização. E ficou muito bacana essa música. Tem uma participação especial de um flautista, quer dizer, um cara é violinista, mas ele também toca flauta e mandolin, o Sidney Pontes, que ele mora aqui em Bertioga, um grande músico, ele fez uma participação especial comigo. Então, essa música chama-se Eu. Vamos lá, espero que vocês gostem.
Vamos lá, então, Eu com o Edu Quintana, apresentando mais um som do nosso convidado de hoje, e já voltamos para continuar esse papo que tá bacana.
Sou eu que no mundo ando bem.
Depois de Eu com Edu Quintana, estamos de volta aqui para continuar o papo com o nosso convidado de hoje. Edu, MPB alternativa, chegou o momento do trabalho solo efetivamente de Edu Quintana, depois de várias bandas que ele já deu uma pincelada aí, em muitos momentos o Edu seguiu a trilha sozinho, mas nesse momento o Edu está fazendo um trabalho dele, que é, como ele já citou aqui, principalmente agora, o projeto Realiza, é o projeto atual dele. Antes do Realiza, Edu, você fez algum outro trabalho, chegou a gravar alguma coisa desse seu trabalho solo, ou o Realiza já vem sendo traçado há muito tempo? Conta pra gente, então, essa entrada do Edu no trabalho solo efetivamente.
Bom, Serginho, é o seguinte, vou dizer assim de mão cheia, que Guarujá foi uma cidade onde realmente eu tive muito mais oportunidades do que São Paulo, acredite se quiser. A Baixada Santista me ajudou muito, conheci músicos excelentes, que estão comigo até hoje, alguns, né? Então eu falo pra você, o primeiro projeto que eu lancei aqui foi o Desatino Volume 1, que são 5 sambas. Na verdade, o projeto Desatino eram 20 músicas, que iam ser 4 CDs de 5 músicas. Mas aí saiu o CD fora de hora, não toca mais, ele foi desativado no primeiro volume. Fiz o show Desatino, que foi uma roda de samba. Mas a música Desatino não é um samba. É um 6x8, inclusive. Pra quem não sabe o que é 6x8, tem uma valsa metida besta. Então, eu quero dizer pra você o seguinte. Desatino foi um trabalho que eu fiz. Projeto Desatino, não uma música. E esse show eu fiz que eu descobri que a APAE de Guarujá estava passando dificuldades financeiras drásticas. Drásticas mesmo. E não tinha apoio de ninguém, de empresário nenhum. Então, eu conversei na época, que era a Mônica Lima, a diretora da APAE. E eu fiz um show no Teatro Procopio Ferreira com bastantes convidados da roda de samba daqui da Baixada, pessoas bem marcantes mesmo, para arrecadar 100% de bilheteria. E essa bilheteria ia ser doada pessoalmente ali na hora, no palco, na frente de todo mundo. E foi muito legal que o teatro lotou. Inclusive, eu falo de boca cheia, naquele show, praticamente até os músicos pagaram o ingresso. Eu não dei cortesia pra ninguém pra justamente juntar dinheiro pra ajudar pai. E todo mundo entendeu isso, com a minha boa intenção. Eu não quis aparecer não, quis ajudar mesmo. Mas você sabe que uma mão lava a outra, né? E aí a coisa seguiu, conheci mais músicos interessantes. E aí eu montei um show chamado Polirritmia, que é essa versão da bossa nova ao rock and roll, passando pelo chachado, pelo country, pelo samba, pela bossa nova, né? E o Polirritmia foi um show que eu demorei 2 anos pra ensaiar. Eu tenho vários vídeos no meu canal, ao vivo, com Polirritmia. E essa música Desatino, inclusive, é a que abre o show. E aí, o projeto Realiza, além de músicas inéditas, tem muita música do Polirritmia e do Desatino também. Então, é uma mesclagem, mas eu fiz vários trabalhos aqui, sem falar da parte de interpretação que eu faço nas casas noturnas.
Você falou do seu canal aí, Edu. Eu sei que a grande maioria das produções que você faz, os seus trabalhos na sequência que vem acontecendo, você disponibiliza por lá. Então eu vou pedir para você falar para os nossos ouvintes esse canal qual é, para que a galera possa te visitar lá e conhecer esses trabalhos que são muito bons.
Olha, pessoal, tem que procurar Edu Quintana no YouTube. Procura lá Projeto Realiza. Procura o nome de uma dessas músicas que eu estou colocando aqui, que você vai chegar e a sua inscrição vai ser muito bem-vinda. Não esquece de marcar seu sininho lá, porque toda vez que eu vou lançar um vídeo novo, você vai chegar e vai ser avisado. Mas esse aí, YouTube, é o Edu Quintana.
Basicamente, tudo que você vem fazendo, Edu, você vai disponibilizando lá no seu canal do YouTube, porque vira e mexe, eu tô aqui, aparece um vídeo novo. Então, tô falando isso, pedi pro Edu mandar esse endereço, que eu sei que sempre tem coisa nova e sempre tem coisa bacana lá. Faz aí, segue esse canal que o Edu falou, Edu Quintana, YouTube, só chegar lá, você vai cair nesse canal dele aí, tem muita coisa boa para você ouvir e assistir. E Edu, eu vou pedir para você o seguinte, eu já dei o primeiro pitaco dos Sons do Brasil e eu adoro esse momento aqui que o convidado traz um pitaco dele, porque é a hora que eu conheço trabalhos e trabalhos e trabalhos maravilhosos. Então, eu quero saber o que, que você está trazendo de presente para nós aí.
Bom, Serginho, para quem me conhece, lembra que eu sou o criador e o condutor do antigo projeto que tinha musical no Parque Vila Lobos, né? E naquele projeto que eu tinha no Vila Lobos, era assim, que nem a proposta do seu programa. O projeto chamava-se Arte no Parque. E eu conheci muita gente boa. Então tinha lá Calango Brabo, a Suelen, que hoje é a cantora Clara, ela mudou de nome. A Marta Correia, Toninho Nascimento, grandes nomes. E agora eu vou destacar para você aqui o Vavá Rodrigues e o pessoal da banda. O nome da banda chama Pessoal da Banda, onde o guitarrista é o filho dele também. E eles são muito fera. O Vavá escreve muito bem. É um cara que tem umas músicas, assim, geniais. Pra quem conhecer o trabalho dele desde o início até agora, ele teve uma tendência agora meio gospel. É a situação dele que ele tá vivendo. Mas ele tem uns trabalhos maravilhosos, mesmo na linha gospel. É fantástico. E ele é uma mistura, olha só, ele mesmo se auto-intitula uma mistura de Jackson no pandeiro com AC/DC. Olha que coisa de louco. Então se vão lá, cara, e vão escutar lá que vocês vão curtir pra caramba. Vavá Rodrigues. Vamos colocar o pescador, né?
Vamos lá então. Pitaco do Edu Quintana aqui. Vavá Rodrigues e a música Pescador. Pitaco dado por Edu Quintana nos Sons do Brasil de hoje. Vamos ouvir e a gente já volta.
Pescar uns pescados pra ganhar uns trocados para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo que não pôde voltar. Sol sujo medo e temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. Já se lança no mar pra pegar os pescados, pra ganhar os trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo que não voltar. Meia volta se faz, não dá pra retornar. Some o sol, some a cor, surge o medo e temor, e esquece da dor, e esquece do esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução.
Você está ouvindo Sons, apresentar Sons do Brasil.
Desce a rua Valentim em direção à mesma esquina, sempre às 5 da matina, pra esperar a lotação. Fica muito irritada com seus dias tão iguais, mas segue a sua rotina, esquecendo seus ideais. Ela está na melhor idade, é o que dizem dessa fase. Só se vê o que faz bem, só se ouve o que convém. Mas essa poesia é pura fantasia, não se pode esconder. Nariz desenvolvido, os cabelos branqueados, a coluna que adia, a memória limitada, a vida, ai, a vida, pouco a pouco se vai. Mas Valentina segue em frente na faxina. Mesmo quando está
está doente, ela se cura com chá quente. Anda meio esquecida e com fraqueza muscular. Ela sabe que precisa essa rotina amenizar. No fim do dia, consumida pelo esforço e capricho, veste seu melhor vestido e retorna para o seu lar. Mas essa poesia é pura fantasia, não se pode esconder. Sua pele enrugada, as orelhas aumentadas, o nariz desenvolvido, os cabelos branqueados. A coluna que ali, a memória limitada, a vida e a vida pouco a pouco se vai. João, Carlos e Regina, abandonados por sua filha, viciada em cocaína. Quando sai para a faxina, fecha em casa os meninos. Fica muito preocupado, mas esta é a sua sina. Agora tem que encontrar um jeito de alimentar a família que ganhou e o que o universo confiou. Mas essa agonia não é uma fantasia, não se pode esconder. Sua pele enrugada, as orelhas aumentadas, o nariz desenvolvido, os cabelos branqueados, a que ali, a memória limitada, a vida. Pouco a pouco se vai. E no dia seguinte, sempre às 5 da matina, recomeça a Valentina. Sua história não termina. Ninguém notou sua amargura de viver a desventura. Uma vida sem descanso e sem chance de mudar. E nesse mundo tão injusto, intolerante e moralista, Valentina não sabia como esse jogo ganhar. Mas toda essa agonia não é uma fantasia, não se pode esconder. Sua pele enrugada, as orelhas aumentadas, o nariz, cabelos branqueados, a coluna que há de, a memória limitada, a vida, e a vida é curta demais.
Estamos no nosso terceiro bloco dos Sons do Brasil de hoje, que tem a presença do cantor, compositor, arranjador, músico. E acabamos de ouvir mais uma música do Edu Quintana por aqui, A Saga de Valentina. Edu, conta pra gente então sobre esta saga que você compôs.
Eu e a Eliane, né? Essa aí é uma realidade bem legal. É a história daquelas pessoas que já tem uma idade avançadíssima já, já deveria estar curtindo sua tranquilidade, sua aposentadoria, que seja um salário mínimo, mas pelo menos não tem que se ralar muito. E essas pessoas continuam acordando 4 horas da manhã, moram geralmente em comunidades ou favelas, como diziam antigamente, pega lotação ou ônibus, esse horário, trabalha o dia inteiro numa situação de escravo, vamos dizer assim, chega no final do dia, ainda pega a lotação de volta, chega tarde, encontra um marido bêbado, filhos jogados em drogas, aquela violência toda, aquele ambiente totalmente negativo, e essa é a vida dessa tal Valentina. Então essa música descreve bem legal toda essa batalha, essa luta dessas pessoas, desses milhões e milhares de Valentinas que existem nesse mundão afora. Essa é uma música assim que eu gosto muito, ela é muito forte essa letra.
E, Edu, o seu projeto atual, você já disse aqui, o projeto Realiza. Você diz que a cada mês, ou pelo menos até a primeira quinzena de cada mês, está saindo um som novo aí. Esse som vai para as plataformas digitais, vai para o seu canal do YouTube, que você já divulgou aqui. Tem uma quantidade definida de música para esse projeto? O projeto Realiza, como que ele veio à tona? Da onde veio a ideia? O Realiza, bom, o nome já diz, Realiza é para realizar, é para colocar em vida, né? Para colocar para acontecer o negócio. Então, dá uma destacada para a gente dentro do Realiza, como é que ele está acontecendo. Ele tem um prazo limite para ser concluído, através dele shows são gerados. Como é que funciona o Realiza? Dá essa pincelada para a gente aí.
Serginho, obrigado por essa pergunta, né? Muito importante. O Realiza é um sonho meu. Ele é 100% autoral. A primeira música foi Prelúdio em Guerras, que eu coloquei, e foi lançada no dia 5 de agosto de 2023. O que que é? Áudio e vídeo de alta produção. Todas essas músicas que estão tocando aqui, existem vídeos no meu canal, tá? Esse áudio foi puxado do vídeo. Então, quem for no meu canal do YouTube é a âncora de Edu Quintana. Eu tenho Twitter, eu tenho Instagram, tenho Threading, tenho Cifra Club também e tenho o LinkedIn. Só não tenho o Facebook. Eu tenho minhas razões, eu tive um conflito com o Facebook durante a pandemia. Então, mas a minha âncora é o YouTube. Quem quiser conhecer é acessar o Edu Quintana lá no YouTube e vai conhecer todos os meus trabalhos. Tem mais de 100 vídeos lá. Mas o Realiza vão ser 25 vídeos lançados mensalmente. Ou seja, é um projeto que vai demorar 2 anos. E um mês. Agora eu criei 2 bônus. Que o Rafa veio de toque pra cá em fevereiro. Ele gravou a bateria de 2 músicas novas que eu fiz, do qual vai ser o bônus de mais 2. Então vai ser 27 vídeos, áudio e vídeo de alta produção. Esse é o projeto que eu estou trabalhando nele, né? Só se acontecer alguma coisa no meio do caminho que a gente tem que romper e fazer e mudar o leme do barco. O projeto tem o nome de Realiza porque uma das músicas chama-se Realiza, que vai ser a 13ª, que é exatamente o meio do projeto, que vai ser o volume 1, aí pra depois subir nas plataformas digitais, Spotify, iTunes, Amazon, Deezer. A minha distribuidora é a Funomatic. Eu tive uma instrução deles, assim, faz volume 1, volume 2. Você não vai ter que esperar muito pra você colocar ele no ar. Então você já entra nas premiações, tudo. Então quando chegar o 13º vídeo, aí vou lançar todas as plataformas, os áudios. Aí eu vou começar o volume 2 do Realiza. Então é isso que eu respondi. Foi lançado dia 5 de agosto de 2023. E a previsão, em março eu não lancei um vídeo porque tivemos problemas técnicos no estúdio. Aí atrasou um mês. E a previsão era encerrar dia 5 de agosto de 2025. Mas acho que vai ser mais pra frente por causa desse imprevisto. Mas é isso aí, é um projeto muito grande, muito legal, de muito custos, inclusive. Eu tô produzindo ele sozinho. Eu tenho apoiadores de permutas, mas não financeiros. Se algum empresário quiser me ajudar financeiramente, estamos todos aqui abertos pra isso, tá bom?
Ajuda sim, sempre é muito bem-vinda, né, Edu? Edu, pedindo licença pela segunda vez, vou dar o segundo pitaco dos Sons do Brasil de hoje aqui, que é um trabalho que estamos trazendo de uma artista lá de Belo Horizonte, chamada Thaís Coimbra. Também recebi o trabalho dela através da Groover, onde nós somos curadores lá. Achei interessante, pincei a música, separei. O nome da música é Mon Amour. Ou seja, meu amor em francês, Mon Amour, mas é uma música brasileira muito bem feita, muito bem trabalhada, e eu trago aqui para que os nossos ouvintes conheçam mais um trabalho bacana brasileiro que está à disposição aí por esse mundão afora. Vamos lá, Thaís Coimbra, Mon Amour, e eu encontro com o Edu aqui para a gente poder passar a régua no nosso papo aqui, que foi muito bacana.
Me deixa ver o pôr do sol assim. Quando entrou na minha vida, tão perdida, sem saída, se encantou com o meu je ne sais quoi. Mon amour, veja as coisas como são. Mon amour,
Estamos de volta, então, depois do segundo pitaco dos sons do Brasil no programa de hoje, que foi Thaís Coimbra e a música Mon Amour. E com isso, estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 477, onde tivemos a honra de receber aqui Edu Quintana, falando um pouco do seu trabalho, falando um pouco da sua visão de música, também dos seus projetos, principalmente o Realiza, que é o projeto atual que ele está caminhando com ele aí. E Edu, além do prazer de te reencontrar, mesmo que seja virtualmente aqui, quero agradecer muito mesmo a sua disponibilidade, você abrir um espacinho aí na agenda para a gente poder bater esse papo e falar um pouco de tudo isso que você já fez e vem fazendo dentro da música brasileira. Muito obrigado, viu?
Serginho, é uma grande honra, digo eu também, viu? Reencontrá-lo, nem que seja virtualmente, eu vou fazer das suas palavras minhas também, e ao seu público, que para ouvir esse programa, nota-se que são pessoas de bem, pessoas que têm um nível cultural bacana, porque o seu programa, a gente sabe que ele é premiado, tem um monte de história bacana, tá? Então, eu quero assinar embaixo minha atenção e a minha honra. O que eu venho fazendo é o seguinte, eu vou colocar aqui numa frase para você entender, ouvinte. Abra os seus ouvidos e sua cabeça para novos artistas, senão a nossa cultura nunca vai mudar e nunca vai se atualizar. É exatamente isso que eu penso. E o que é a música para mim? É a arte que define o som. Então, eu acho o seguinte, existem várias pessoas trabalhando, eu respeito todas elas. Mesmo que o tipo de som que essas pessoas fazem não tenha muita afinidade, mas eu respeito a história de cada um. Eu só quero que respeitem a minha história. Então, a minha história, eu tenho as minhas influências, eu tenho minha convivência, tenho as minhas observações. Procuro fazer o melhor possível para colocar a conscientização para esse mundão afora. Então, o meu trabalho é o que eu disse lá no início do programa. É um trabalho 100% autoral e 100% reflexivo. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre Edu Quintana, minhas redes sociais estão aí, Twitter, @EduQuintana15. O meu Instagram é @EduQuintana, dois As no final, tudo em minúsculo, tá? E o meu YouTube, que é youtube.com/EduQuintana/user. Acho que é isso. Se eu estiver falhando, é a idade, não esquentam não, tá bom, pessoal? E eu espero a sua inscrição, vai ser uma grande honra, com um sininho, claro, para você ser avisado. E aguarde aí que agora, esse mês aqui, nós lançamos uma música nova que chama-se Sonho Real, que é um country, onde eu toco até banjo. E agora eu tô preparando a última música, que vai ser um rock meio pegada de The Police. É uma coisa muito pesada e letra maravilhosa. Esse é o pitaco que eu te dou aqui do meu trabalho.
É isso, e olha só, são 50 anos batalhando dentro da música. Então não é pouca coisa, não é pouca experiência não, viu? Então tem muita coisa, acho interessante o que o Edu falou. Vale a pena, como eu digo aqui, fuçar no trabalho de Edu Quintana, porque vocês vão colher muita coisa bacana. Quero aproveitar também, já que o Edu deu as redes sociais dele aqui, eu vou dar as redes sociais do Sons do Brasil para vocês também seguirem a gente. Lá no Instagram nós temos o @sons.do.brasil. Temos também o Facebook. Não brigamos com o Facebook ainda, Edu. Estamos lá no @projetosonsdobrasil. E tem o nosso site, que agora está no ar aí. Depois de um longo e tenebroso inverno, conseguimos colocar o site no ar, que é o sonsdobrasil.mus.br. Mus de música. Todos os programas que foram ao ar, 470 e tantos programas, estão à disposição lá. É só você entrar na parte de podcasts e escolher aquele que você quer ouvir, porque, olha, tem tanta coisa boa, tanta música bacana, tanto papo interessante, que até eu fiquei com vontade de entrar lá de novo e ouvir várias coisas que nós já gravamos aqui. Então, fica a dica para vocês. E Edu, pra gente encerrar o Sons do Brasil 477 aqui, depois desse papo gostoso contigo, eu vou pedir para você indicar, então, a música que fechará as nossas cortinas no programa de hoje.
Bom, Sérgio, essa música chama-se Você. Ela tá no Realiza também, um vídeo muito bacana, com uma participação especialíssima do grande trombonista erudito Rony Stella. Ele é do Teatro Municipal, ele fez uma pegada de jazz na música. É uma música tipo assim, um blues de Djavan. Muito legal essa música, tem uma letra fantástica. a letra. Essa letra aí, eu sou dono da música. A letra são trechos de ditados populares. Eu juntei tudo e dei uma lógica no começo, meio e fim. Só que tem pitacos meu escritos no meio da letra. Então eu peguei várias frases populares, aquela tipo famosa frase de caminhão, e fiz uma letra. E ficou assim, você. Eu tive vários comentários no meu canal no YouTube, nas minhas redes sociais, que gostaram demais dessa música. Então eu aproveitei e agradecer novamente por essa oportunidade que você está me dando aqui no Sons do Brasil. E espero que esse programa dure mais 20, 30, 40 anos. Quanto você estiver vivo, meu amigo, vai fazendo Sons do Brasil, que nós estamos te apoiando, tá bom, meu amigo? Prazer em revê-lo. Um beijo grande para sua plateia, para os seus ouvintes. Enfim, para todo mundo, coletivo. E espero que vocês gostem dessa música Você, que é um blues djavaniano, vamos dizer assim, tá bom? Obrigado! Valeu!
Quero agradecer, então, você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo com o Edu Quintana aqui. E, claro, eu espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita história, muita prosa, muita poesia, muita música, muito som, muita alegria, muito amor e esperança que amanhã o dia seja muito melhor do que hoje. Vamos lá, então, você com o Edu Quintana, encerrando os Sons do Brasil de hoje. Um abraço e até a próxima semana.
Você entende todas as transações do mundo, mas não entende minhas poucas palavras. Abaixa os olhos quando super olha e grita, e não me olha quando lhe falo de amor. Você fala mal das pessoas, esquecendo que conheço sua vida. Atende a todos que lhe ordena, mas não faz o que te peço. Se você não subiu na vida, descarregue em mim toda a sua ignorância escondida. Mas é importante, na sociedade pisa nos menos favorecidos. Você quebra tantos galhos para os amigos e não me faz um só favor. Conhece tanta gente importante e não conhece a mim. Você defende o seu cantor predileto, se vangloria com os homens que transou, mas não tem coragem de tirar sua máscara. Você corre com seu carro, reclama, mas não olha para trás. Desperdiça sua energia, mas não para lembrar de mim. Você caminha só de escada, sente amor, grita, sorri, mas nunca pra mim. É um exemplo do puro egoísmo. Se não gosta dos negros, então me explique o porquê usa tanto bronzeador nas praias. Você corre com seu carro, reclama, mas não olha para trás. Desperdiça sua energia, mas não para lembrar de mim. Você caminha só de escada, sente amor, grita, sorri, mas nunca pra mim. É um exemplo do puro egoísmo. Se não gosta dos negros, então me explique. Usa tanto bronzeador nas praias.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.